Nós estamos vivendo aí o leilão da 5G, inclusive ontem as grandes operadoras da internet assumiram parte considerável desse pacote em lotes que estão sendo leiloados. Já foi ontem uma parte deles e hoje outra. As cidades têm que se preparar para isso, porque é uma realidade. Isso muda as estruturas para a instalação do 5G para poder atingir a maior parte das pessoas no município. E a Câmara de Vereadores, o vereador Sidney Telles, questionou o projeto da Prefeitura, disse que não chegou à Câmara Municipal e que envolve uma preocupação muito grande com essa estrutura, inclusive com torres instaladas na cidade. Mas como está isso? Para falar sobre esse tema, estou aqui com o secretário Marcos Cordioli. O Marcos, ele é secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação da Prefeitura de Maringá. Secretário, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Como é que está o nosso 5G? Chega da forma que se espera? Tem gente questionando da Câmara de Vereadores.
O questionamento eu acho que é natural no momento desse, porque o debate sobre o 5G invadiu a mídia nacional em função desse leilão realizado pela Anatel nessa semana, né? Mas concretamente, nós estamos trabalhando já no nosso projeto, ele já está na fase final de redação. É um projeto de lei que também tem aí algumas outras implicações, do tipo definição de valores de taxas de homologação, também tem algumas rotinas de funcionamento disso por parte da Prefeitura, que serão definidas a posteriori, e nós decidimos preparar um pacote completo, né? Ou seja, enviamos um projeto de lei e depois, eventualmente, caso a Câmara faça algum tipo de alteração, aí nós faremos as alterações necessárias para adaptar as nossas portarias. Mas a intenção do prefeito Ulisses Maia é que a Câmara, aprovando o projeto, a Prefeitura homologando esse projeto, o funcionamento da lei aqui na Prefeitura, já em seguida nós possamos também aprovar as portarias conexas e, com isso, apresentar uma regulação completa do 5G em Maringá.
Quando se fala da mudança 4G para 5G, claro que tem uma expectativa de ter uma internet, ou pelo menos ter uma velocidade maior, né, de acesso à rede mundial de computadores, tem inclusive a utilização de novas formas de produtos, integração da chamada internet das coisas. O que é necessário, por exemplo, de infraestrutura? Porque se fala de torres, né? Instalar torres na cidade para fazer cobertura. A gente tem espaço para isso?
Eu acho que esse é o primeiro equívoco, Gilson, desse debate, tá? Porque, veja, existe uma diferença uma diferença importante entre a infraestrutura, que é uma construção civil, no caso uma torre, do equipamento. A prefeitura, ela faz uma legislação sobre a implantação técnica dessas torres. Quem faz a homologação dos equipamentos, que são os equipamentos que faz a conexão entre os aparelhos de telefone e as respectivas empresas operadoras desse sinal, são aparelhos que são homologados pela Anatel. Há uma diferença muito grande, porque nas tecnologias primeiras que vieram, até a do 4G, em algumas regiões você precisava de torres muito grandes, que eram construções civis, que isso tem impacto, por um lado, do ponto de vista da segurança desses equipamentos. Eles precisam, por exemplo, aí de um conjunto de regramentos técnicos, como também eles tinham um impacto visual muito forte na paisagem urbana. Né? Essas novas estações de rádio base, né, ou seja, esses equipamentos que permitem a conexão entre o aparelho e a empresa geradora do sinal, eles não precisam, tecnicamente, mais dessas torres. Eles podem ser colocados em postes normais, podem ser colocados em fachadas de edifício, podem ser colocados em rooftop, enfim, eles podem ser colocados em uma série de lugares. Obviamente que as companhias telefônicas, por terem diversas dessas torres concessionadas, eles vão continuar usando essas torres, que hoje estão homologadas para o 3 e para o 4G, para colocar também antena de 5G, que vai ampliar. Só que existem projeções que em determinados bairros, dependendo aí de uma série de circunstâncias, desde as questões da topografia até a quantidade de edifícios, a quantidade de telefones esperados operando naquela área, que nós vamos precisar entre 10 e 30 equipamentos em relação ao 4G. Ou seja, para uma torre hoje de 4G, é provável que naquela mesma área nós tenhamos entre 10 e 30 equipamentos. E esses equipamentos não precisam de torres, entende? Então, com isso, a lei ela é bem mais simples. O que a lei tem que apresentar são os lugares onde essas torres podem ser instaladas. Elas podem ser instaladas em quaisquer lugares, Há uma preocupação paisagística, por exemplo, se elas forem colocadas em fachadas de edifício, forem colocadas em outros equipamentos urbanos, que eles fiquem o mais escondido possível. Tá? Mas para isso, as próprias companhias telefônicas e as operadoras que fazem serviço já têm habilidades muito eficientes. Eu creio que isso não será o problema.
A questão de que o pessoal fala, por exemplo, de radioatividade desses aparelhos, existe algum risco de saúde? Quer dizer, você tem uma questão também ambiental, como é que está isso?
Não, isso absolutamente nenhum, viu, Gilson? Há 10 anos atrás, quando foi feita a lei atual aqui em Maringá, havia um debate muito grande, tanto é que a cidade proibiu a instalação dessas torres em zonas residenciais, em zonas ambientais, mas o que ocorreu rigorosamente é que não existe um único estudo mostrando que a radiação ionizante desses aparelhos, ou dessas antenas, ou dos aparelhos de telefone, nas proporções em que eles são operados, causam qualquer tipo de dano ao ser humano ou ao meio ambiente. Há 10 anos, 11 anos atrás, isso ainda era um debate muito forte. Mas de lá para cá, estudos sérios em diversas universidades do mundo, em diversos pontos do mundo, usando os mais diferentes equipamentos do mundo. A segunda questão importante, isso aí, é que os equipamentos que são utilizados hoje, sejam os nossos aparelhos celulares, sejam essas estações radiobases, elas são todas homologadas pela Anatel. E a Anatel só libera aquelas que estão dentro dos parâmetros definidos pela OMS como questões de segurança. Então, para nós, esse já é um debate superado. Entendi. Esse já é um debate que não está mais em causa, porque em todos os países do mundo, né, em todos os organismos regulatórios, seja de telecomunicações, seja de saúde humana, já entendem que essas ações elas estão devidamente seguras para uso humano.
Ô Marcos, a inclusão digital, a gente fala muito de 5G, a gente fala muito, o poder público municipal, ao meu ponto de vista, deve ter uma postura em relação a isso, porque todo mundo precisa de ter acesso à internet. Não é mais uma questão de privilégio, de quem pode pagar, é uma necessidade de todo mundo para poder ter oportunidades. Como é que se gera isso?
Bom, aí, veja, Gilson, tem uma primeira questão que você mencionou, que o 5G, ele muda muito as coisas. Então, por exemplo, uma pessoa com um aparelho celular, ele pode ter o próprio Wi-Fi dele. Então, hoje, o que está acontecendo? A maioria das pessoas, pequenos empresários e até mesmo famílias de rendas mais baixas, o que eles têm? Eles têm um aparelho celular que ele usa para uma comunicação e acaba contratando uma linha de internet fixa para colocar outros aparelhos, como televisão, o computador, etc. Com uma única linha, um único chip de telefone celular, ele vai poder incorporar todas essas questões. Então, veja, esse é um debate de fundo que nós temos, porque à medida em que nós tivermos muito mais antenas e tivermos muito mais cobertura com 5G, isso vai significar uma redução real do ponto de vista financeiro das famílias, porque em vez de ela ter uma assinatura de um telefone celular que começa hoje aí na casa de R$50 e mais uma assinatura fixa de internet cabeada que começa na casa de R$100, ele vai poder, com uma única assinatura, ter isso e, dependendo do modelo, ainda isso atender a toda a família. Em cima disso, a prefeitura, e o prefeito Ulisses Maia já determinou isso, e nós já estamos com um projeto em andamento para esse processo, e queremos lançá-lo o quanto antes, nós temos três grupos focais que nós queremos evoluir muito rapidamente. O primeiro são das famílias de baixa renda. Né? É fundamental, e nós vamos ter uma proposta de acesso ao conteúdo digital via Infovia Mobile, né, que é Infovia via celular, para essas pessoas. Né?
Então, você seria a prefeitura subsidiar um pouco desses aparelhos, seria criar essa situação?
Exatamente. É uma questão um pouquinho diferente dessa, mas nós vamos apresentar mais detalhadamente à frente. Nós ainda estamos trabalhando dentro dos parâmetros legais e dos parâmetros econômicos dessa proposta.
Vamos mudar de assunto. Termina aí que depois vai mudar de assunto, mas termina essa fala.
E o segundo, nós também queremos apoiar os estudantes do PROMUBE, que é um programa municipal que nós temos aqui de educação superior, na qual a prefeitura paga a mensalidade para vários desses alunos, que muitas vezes são alunos de baixa renda, que conseguem uma vaga na educação superior, mas têm dificuldade de cursar a universidade por falta, né, da conectividade. E o terceiro grupo Você sabe, nós temos um grande programa aqui na nossa Secretaria do Trabalho, Renda e Agricultura Familiar, que nós atendemos diversos MEI. E Maringá tem hoje mais de 32 mil MEI. Esses microempreendedores individuais, uma boa parte deles são mini startups, ou são ações que dependem muito da conectividade. Por exemplo, artesãos que estão produzindo seus produtos e que podem comercializá-los na internet. Eu acho que pessoas que fazem pães em casa e que podem. Um exemplo mais clássico disso, você não assistiu aqui, é o nosso pessoal que trabalha com flores em algumas áreas e que começaram a fazer disque flores. Para isso eles precisam desse tipo de telefone. Então, a partir desses três critérios, nós vamos ter uma internet social. E a outra, nós temos à disposição também, né, de que os professores da rede municipal, eles têm os seus computadores e também com conectividade. O 5G, ele melhora muito, porque o que acontece? Com uma única linha, com um único chip, digamos assim, uma pequena empresa pode se administrar totalmente, um professor pode, às vezes, conectar outros equipamentos na sua própria sala de aula, né? Um jovem que está no Promub, ele pode trabalhar em grupo com outros alunos, e as famílias de mais baixa renda podem ter acesso não só ao comércio, mas também ao entretenimento, porque o entretenimento digital também é um direito fundamental, né? As pessoas têm direito de assistir seus filmes, etc. Né?
Ô Marcos, quando vai chegar isso na Câmara de Vereadores?
A intenção nossa é que ele chegue já na próxima semana. Né? Nós só estamos aí com alguns detalhes técnicos, como que eu te falei. Nós também procuramos entender melhor, esperamos também o leilão, porque a partir do leilão poderia haver algum tipo de questionamento, poderia haver algum tipo de redesenho, mas felizmente o leilão saiu dentro dos parâmetros que a Anatel precisava, né? E saiu também dentro daquilo que nós usávamos de pressuposto. Então, vencido o leilão, nós estamos aí em plenas condições já de enviar o projeto à Câmara. Só falta, como eu te falei, esses pequenos detalhes técnicos. Né?
Ô Marcos, bem rapidinho, em 2 minutos, se você puder me atender nessa pergunta, é a seguinte. Natal Encantada, tudo certo? Expectativa melhor do que que nós tivemos em 2019? Como é que vai ser essa retomada desse evento?
Olha, a perspectiva é muito boa, assim. Nós ainda trabalhamos com um índice de segurança sanitária da cidade, e nós fizemos um projeto do Maringá Encantada que ele evita qualquer tipo de aglomeração. A nossa orientação ainda é, né, evitar aglomeração pelo menos até o final do ano e abrir as novas perspectivas para o ano seguinte. Agora, naquilo em que nós apresentamos, as coisas já estão bem adiantadas. Nós já estamos trabalhando aí na contratação da iluminação das árvores, que vai cobrir boa parte do centro de Maringá e alguns bairros e os dois distritos. Também nós já estamos começando aí a operação com as 4 árvores de Natal que nós compramos, que é a novidade desse ano. O Grupo Lírios, que tem 3 grupos de apresentações culturais, também já está avançando nessa linha. E ontem, inclusive, nós fizemos uma reunião geral com os órgãos de segurança da cidade para fazer todo o planejamento com relação aí à feira do artesanato, aos vendedores ambulantes, aos food trucks, à feira do Provopar, né? E também algumas outras atividades culturais que a nossa Secretaria Municipal de Cultura está preparando para esse final de ano. Tá? Então, nós estamos aqui a todo vapor, toda a operação está em dia, né? E esperamos aí no final do mês já fazer o lançamento de todas essas ações e propiciar aqui, em primeiro lugar, né, um espírito de ânimo de Natal, mostrando que esse ano e o ano passado foram anos difíceis e que o ano que vem nós achamos que será um bom ano, será um ano de crescimento econômico, será um ano de uma retomada muito grande. E segundo aspecto, nós também privilegiamos a iluminação de rua como forma de estimular o comércio de rua, que você sabe, né, foi um dos setores mais afetados aí pela pandemia.
Marcos, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Sou eu quem te agradece, Gilson. Bom trabalho para vocês, um abraço.
Conversei com o Marcos Cordioli, secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação da Prefeitura Municipal de Maringá. Falamos um pouco sobre 5G, projeto que a Prefeitura está organizando. Será apresentado, segundo o Marcos, possivelmente da semana que vem para a Câmara Municipal e as mudanças que isso pode ter na vida das pessoas. E incluímos também na nossa conversa a questão da inclusão digital, a necessidade de você dar acesso às pessoas à internet, tanto como oportunidade de negócios, como também educação.